E como nós já havíamos anunciado na abertura do programa, a entrevista com a doutora Luciana Lara, ela já está conosco. Nós vamos então abordar aquele tema que eu também pontuei, numa rodovia federal privatizada, quando acontece um acidente, e o acidente foi causado por um tipo de dano na pista, quer dizer, quem de alguma forma tem a gestão da rodovia tem também a obrigação de manter a sua preservação, e quando isso não acontece, pode de alguma forma, caso seja acionada, sofrer as consequências? Doutora Luciana Lara, ela fala conosco de Goiânia, né? Doutora Lara, que é especialista no direito ambiental e público. Doutora Luciana, mais uma vez, muito boa tarde para a senhora. É sempre muito bom tê-la aqui nos microfones da emissora. Seja bem-vinda, doutora Luciana.
Boa tarde, Walter Lima. Boa tarde a todos que nos acompanham nesta tarde da Rádio Justiça. E para mim também, Walter Lima, é sempre uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, esclarecendo, né, debatendo aqui as questões que envolvem o poder público e as responsabilidades decorrentes da atuação. Estou à disposição, Walter Lima.
Pois bem, de Brasília até Goiânia, nós circulamos pela BR-060, né, doutora Luciano? A rodovia duplicada, a princípio bem conservada. Claro que esse não é o retrato da maioria da malha rodoviária do nosso país, em que pese que em outras rodovias que são também privatizadas, evidentemente há também reclamações, como também acontecem, portanto, aí acidentes. E o caso concreto que nós temos aqui ocorreu na BR-040, fora do Distrito Federal, já em Minas Gerais, mais precisamente na altura do município de Caetanópolis, onde um carro encontrou uma depressão. Nessa depressão, houve, portanto, a perda de controle da direção, o carro capotou, teve perda total e quem, de alguma forma, sofreu os prejuízos, ingressou, portanto, aí na justiça. Agora, numa rodovia, acontece um caso semelhante, quer dizer, a pessoa que, de alguma forma, tem a intenção de mover a ação na justiça, tem que ter provas, tem que juntar provas. Agora, num acidente, a cópia de uma ocorrência policial é o suficiente para se mover uma ação na justiça e ter também como prova cabal do acidente, doutora Luciana?
Certo, Walter Lima. Para que a gente possa entender, né, os desdobramentos do ponto de vista judicial desse caso em específico que tramitou, né, perante o Tribunal de Justiça e do Distrito Federal e Territórios, esse caso ocorreu, né, na BR-040, onde havia uma concessão de um serviço público. Tanto a concessão quanto a permissão de serviços públicos é regulamentado no nosso Constituição Federal, mais precisamente aqui no artigo 175, e nós temos uma legislação federal, a Lei 8.987, que descreve, né, os regramentos trazidos tanto para a concessão quanto para a permissão de serviço público. Essa via, em especial, a BR-040, ela é administrada por uma concessionária, né, que tem ali os atos decorrentes do contrato estabelecido com o poder público. Então, conforme descreve na legislação, ela tem que manter todas as condições da via ali de forma adequada para o tráfego, até porque tem uma contraprestação por meio de uma tarifa desse serviço prestado pela concessionária para os usuários, né, que transitam nessa via em específico, nas demais, né, que tem as circunstâncias que está em uma concessão de um serviço público. Então, do ponto de vista ideal, ela tem que manter a via ali sempre nas condições adequadas de trafegabilidade pelos usuários que ali transitam. E ocorrendo, né, eventualidade como essa que ocorreu desse acidente retratado nesse processo em específico, em que houve até mesmo a perda total do automóvel em decorrência ali desse capotamento ocorrido, desse acidente, pelo menos não houve, né, vitimização nesse caso aqui em específico, mas houve, né, um prejuízo financeiro decorrente dessa perda total desse automóvel. Então, como ficou constatado por meio de uma robustez de provas, né, e de laudos técnicos periciais Inclusive, lá alguns técnicos de autoridades competentes ficou comprovado, em específico da Polícia Rodoviária Federal, esse laudo técnico e demais provas, né, assim, fotos do acidente, os laudos técnicos, né, privados também, que constataram essa perda total do automóvel, serviu para ingressar com essa ação, como meio de prova, para que robustecesse ali essa situação e ensejou, né, na decisão favorável para a pessoa que foi ali, que sofreu o acidente e ingressou com a ação, tanto do ponto de vista dos danos materiais, quanto do ponto de vista até mesmo de danos morais ocorridos nesse caso, devido a um agravamento no estado de saúde da pessoa que sofreu esse acidente. Então, houve todos esses desdobramentos desse acidente e houve também, né, toda essa comprovação por meio desses laudos e dessas provas documentais arroladas no processo, confirmada no primeiro grau, na primeira instância de decisão judicial e também no duplo grau de jurisdição perante o Tribunal de Justiça, que inclusive majorou os valores referentes aí aos danos materiais e morais em segunda instância. Então, é porque de fato ficou comprovada essa situação de que as vias não estavam nas perfeitas condições de trafegabilidade quando da ocorrência desse acidente, Walter Lima.
Agora, doutora Luciana, a senhora explicou muito bem, né, sobre a concessão, permissão por parte dessa concessionária. E tem, portanto, aí as suas obrigações, evidentemente. Agora, é importante que o usuário dessas rodovias conheçam, portanto, as obrigações das concessionárias de rodovias privatizadas, como também conheçam os seus direitos, porque não deixa de ser comum na nossa cultura pessoas que às vezes sofrem algum tipo de acidente, até mesmo numa rodovia federal, pode ser uma concessão, como também às vezes não tem também esse segmento privado, e a pessoa olha assim, ah, vou deixar isso para lá, isso não vai dar em nada, vou entrar na justiça, demora muito, no final eu vou acabar perdendo, porque eles têm, né, condições de defender, e eu, né, não tenho essa condição. Quer dizer, essa forma de pensamento já é coisa do passado, ou seja, a pessoa pode de fato correr atrás dos seus direitos, acima de tudo conhecendo os seus direitos quando está circulando numa rodovia privatizada, doutora Luciana?
Com certeza, Walter Lima, e espaços como esse, né, permite nós trazermos ao conhecimento do público essa legislação em específico, a Lei 8.987, uma legislação, né, que já está em vigor aqui no nosso ordenamento jurídico desde 1995, já vem sofrendo as alterações e atualizações, principalmente com a nova lei de licitação, e dentre os regramentos trazidos nessa legislação específica que traz sobre as concessões e permissões dos serviços públicos, prevê esses direitos, né, que são atrelados aos usuários. E os usuários têm, né, dentre outros direitos estabelecidos por essa legislação, de receber esses serviços da forma mais adequada, prudente, fazer a utilização deles e ter esse conhecimento de que, havendo, né, eventual descumprimento do regular trâmite dessa legislação, elas poderão acionar e a concessionária vinha a ser responsabilizada por não estar prestando um serviço adequado, né, e conforme os regramentos trazidos nessa legislação específica. E até, né, Walter Lima, a título de esclarecimento aqui para aqueles que nos ouvem, né, tem uma série de princípios específicos atrelados a essa legislação, dentre eles, garantir essa segurança desses serviços públicos. Então, além, né, da legislação prevista na nossa Constituição e na Lei de Licitações, que rege os regramentos maiores, temos, né, princípios aqui correlatos dessa prestação desse serviço adequado por parte da concessionária, esse dever dessa eficiência, esse dever de manter as vias, né, em especial de forma mais segura possível para aqueles, né, que são os usuários dessas estradas, né, que regem por meio desse regime de uma concessão de um serviço público, Walter Lima.
Agora, quando a senhora fala nessa concessão de uma rodovia, a senhora cita também a permissão. Qual é a diferença da concessão e a permissão? Quer dizer, esses dois institutos caminham juntos ou cada um é cada um, doutora Luciana?
Sim, eles estão previstos na mesma legislação, só que determinados serviços são conferidos, né, para fins de concessão, como por exemplo esse referente, né, à manutenção de vias públicas, e determinados serviços públicos são delegados pelo poder público através de permissão. E o serviço, né, a título exemplificativo, para ficar claro aqui, para aquele que nos ouvem, ouvem nesse sentido, é o serviço de táxi. Ele é um serviço de permissão por parte do poder público, né, municipal em específico. Então, a legislação já traz os regramentos, né, que serão por meio de uma concessão e aqueles que serão por meio de uma permissão pública. Então, nós temos essa distinção, né, e exemplificando aqui a situação de do táxi, né, que é por meio de uma permissão,
Sim.
por parte do poder público municipal.
Agora, um outro ponto também que eu avanço com a senhora, doutora Luciana, quer dizer, esse acidente, como está bem aqui especificado, ele ocorreu, portanto, dentro do estado de Minas Gerais, no município de Caetanópolis. Quer dizer, vamos presumir que a pessoa saiu de Brasília e estava, portanto, em viagem e acabou acidentando já bem distante do Distrito Federal. Contudo, a ação ela foi decidida pela quinta turma do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Então, vamos presumir que a vítima ingressou no TJDFT para poder buscar, portanto, os seus direitos. Quer dizer, muitos podiam estar pensando, bom, mas foi em Minas, tinha que entrar, portanto, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Como é que a gente pode entender também esse ponto? Ou seja, fica a critério da pessoa que vai ingressar na justiça, ela numa rodovia, determinar se ela coloca onde ela mora, ou então pode colocar em Minas Gerais onde ocorreu o acidente. Como é que se define isso, doutora Juliana? Doutora Luciana?
Certo, Walter Lima, isso aí diz respeito, né, ao que nós, aqui do ponto de vista jurídico, delimitamos como os critérios de competência. Aqui, por se tratar de uma concessão e uma BR, né, em que pesa o acidente ter ocorrido lá na municipalidade de Minas Gerais, a competência aqui estabelecida foi em decorrência do local, né, onde a pessoa mora, né? Então foi estabelecida a competência conforme esse critério, né, da localidade onde habita a pessoa que sofreu o acidente, por ser, né, ter sido ocorrida em uma BR, em uma via, né, de competência aí de esfera da União, então na concessão estabelecida com o poder público da União.
Perfeito. Bom, então só a título mesmo para, de certa forma, tornar mais claro ainda para o nosso ouvinte, a senhora já nos explicou com muita clareza, ou seja, a pessoa que está numa rodovia, privatizada ou não, acontece um acidente, às vezes faltou ali uma sinalização de que à frente havia, portanto, um buraco e a pessoa acabou não sendo avisada e na curva acabou se acidentando. Muitas dessas pessoas podem deixar para lá, né, porque entendem que o estado é muito forte, eu não vou realmente conseguir. A senhora já até falou, não, mas é importante a pessoa, qualquer dano que ela sofra, ela, na primeira oportunidade, ela, enfim, busque o máximo de prova onde ocorreu, portanto, o acidente, busque, portanto, um profissional do direito, converse para saber se cabe ou não uma ação. Seria mais ou menos assim, doutora Luciana?
E isso é importante, né, Walter Lima, ter, né, esse esclarecimento geral dessa viabilidade jurídica, né, de se ingressar com eventual medida, estando constatado, né, toda essa situação, todo esse prejuízo, seja ele do ponto de vista, né, material, quanto do ponto de vista moral, como no caso aqui exemplificado, em que se deu, né, a indenização, levando em consideração que houve não só o prejuízo material, econômico, né, por ter ocorrido a perda total do automóvel, mas houve também, né, um abalo emocional que configurou essa indenização do ponto de vista moral. Então, houve, né, a que a gente denomina aqui no, na esfera do direito, dessa acumulação dessa indenização, tanto na esfera material quanto na esfera moral, porque toda essa circunstância ficou devidamente comprovada. Então, é importante, né, que aquele que, né, sofre eventual acidente ou prejuízo procure nessas, né, orientações e informações, e no primeiro momento se busca resguardar, principalmente perante, né, as autoridades competentes, como o caso aqui em específico, em que acionou, né, a Polícia Rodoviária Federal e que laudou a essa circunstância e que ficou comprovado por meio, né, de um instrumento, de um documento público que tem, que nós denominamos de uma fé pública, né, esse ato emanado pelo poder público, e se cercou também de outras provas de que foi possível constatar todos esses prejuízos e todos esses desdobramentos, né, para que a indenização ficasse concretizada, confirmada em uma decisão de primeiro grau e depois confirmada também, né, pelo Tribunal de Justiça em uma decisão de segundo grau. Então é importante, né, buscar esse esclarecimento, buscar os direitos, né, e principalmente buscar se resguardar de eventual prejuízo, né, ocasionado em circunstâncias, em ocasiões como essa. Do ponto de vista ideal, aqueles, né, que prestam um serviço de concessão para o poder público nessa qualidade devem respeitar os regramentos dessa legislação em específico que trata sobre tanto os direitos, né, da concessionária, dos usuários, do poder concedente, para que seja, né, apurado e resguardado toda essa circunstância. Walter Lima.
Tá muito bem. Doutora Luciana Lara, é sempre um prazer conversar com a senhora. Uma perguntinha rápida, doutora Luciana. A senhora sabe que muita gente no fim de semana corre aí para Goiânia, o pessoal que mora aqui em Brasília. Inclusive aqui em Brasília está com perspectiva de chuva hoje. E evidente também no fim de semana. Goiânia que é sempre calorenta, né? Aquela coisa toda. Tem previsão de chuva aí também, doutora Luciana?
Walter Lima, o tempo aqui está bem agradável, choveu essa semana, ontem, antes de ontem. Ontem foi um chuvisquinho, mas no, antes de ontem teve uma chuva boa aqui, deu uma certa amenizada aqui no clima, e o tempo hoje está fechado. Ao que indica, também teremos chuva aqui em Goiânia nesse final de semana, né, para dar uma apaziguada, amenizada aí no calor e no excesso, né, de seca aqui que estamos sofrendo aí em decorrência desse período. Mas eu estou torcendo para que chova aqui para manter o tempo fresco que estamos tendo aqui no momento, Walter Lima.
Então não iremos fazer inveja para a senhora, né, doutora?
Não, vão não. Acho que muito provavelmente vamos ter uma chuvinha aqui também, um tempo fresco e ameno para descansar aí no final de semana.
Tá ótimo, então. Doutora Luciana, um excelente fim de semana para a senhora. Muito obrigado mais uma vez pela atenção e a gentileza que a senhora tem sempre conosco. Tá bom, doutora Luciana? Boa tarde.
Obrigada, Walter Lima. Ótima tarde a todos. Estou à disposição. Bom trabalho. Até
Ótimo.
mais.
Muito obrigado.